Olá, pessoal. Hoje gostaria de trazer para vocês mais um episódio Masé Shehayá. Faz muitos e muitos anos atrás, vivia na Lituânia um gigantesco tzadik chamado Gaon Mivilna. Gaon Mivilna era Eliyahu Mivilna. Ele vivia na cidade de Vilna. Ele era o maior rav da época, todos os rabanim da época, os litaim, se subjugavam a ele. A ideia dele era a ideia final. Na época, a gente tem que entender, a gente está falando mais ou menos de 1700, talvez um pouco depois, 1800, mas certeza que naquela época não existia meios de transmissão, não existia social media para as pessoas saberem, verem quem era cada um. E o Gaon Mivilna, ele decidia de vez em quando sair para Galut. O que quer dizer sair para Galut? Ele decidia que na cidade dele, ele estava lá muito bem, ele era o Rav da cidade. Naquela época, ele falava, se ninguém me conhecia e a gente está na Galut, a Kadosh Baruch Hu não tem a casa dele, o Bet HaMikdash está destruído, Hashem não tem a casa dele nesse mundo, como eu vou estar de boa nesse mundo? Então ele decidia sair da casa dele e perambular pelo mundo, ele saía pelo mundo onde ninguém conhecia ele, e assim ele não receberia o kavod, ele não estaria na casa dele, nos confortos. Se a Shekhinah não tem os seus confortos, como eu vou ter os meus confortos? Assim o Gaon Mivilna, ele decidia fazer de vez em quando. E assim ele ia passando de lugar em lugar, de cidade em cidade, ele não passava numa cidade, não ficava mais do que 3 dias. E assim ele estava na Galut, e a cada pouco ele voltava para casa, e depois ele decidia ir de novo para Galut. Em uma das suas viagens de Galut, ele contou para os alunos dele que ele se deparou com uma vez ele chegou numa cidade e alguém convidou ele para a casa dele. Ninguém sabia quem era ele. Ele falou, tá bom, sem receber por Achnasat Orchim pura, não sabendo o que era o Gaon Mivilna. E o Gaon Mivilna, ele ficou lá alguns dias na casa dessa pessoa. 2, 3 dias. No terceiro dia, ele foi se despedir do Balabait. Vamos chamar esse Balabait de Moshe Pfefferkorn. O Moshe Pfefferkorn, então o Gaon Mivilna, o Rabbi Eliyahu, foi se despedir do Moshe Pfefferkorn, falou, olha, muito obrigado pela hospitalidade e eu vou continuar a minha viagem. O dono de casa, o Moshe Pfefferkorn, ele vira para o Gaon Mivilna e fala para ele, não sabia que ele era o Gaon Mivilna, fala, Eliyahu, você estava na minha casa, eu vi que você é um Talmid Chacham, eu reparei nos teus atos. E você vai embora assim, sem me pagar? O Gaon Mivilna falou, oh, desculpa, não sabia que você cobrava. Claro, me fala teu valor, que eu vou te pagar sem problema nenhum. Ele falou, não, o meu valor é um pouco diferente. Eu vi que você é um Talmid Chacham, e você estava aqui na minha casa 3 dias. Eu quero que você me diga algo de errado que eu faço para poder me consertar. Esse Moshe Pfefferkorn era um Yirei Shamayim muito grande. E ele queria saber o que ele pode se consertar. No que ele pode sempre estar melhorando. Me dá uma tochachá, me dá uma apreensão. Se você viu algo de errado, eu quero que você me repreende para eu poder melhorar. O Gaon Mivilna falou, desculpa, não vi nada de errado. Falou, não, alguma coisa você precisa me falar. Você precisa me dar uma repreensão, senão não vai valer. E assim, o Gaon Mivilna falou, não tenho nada. Como assim? Eu fiquei 2, 3 dias, vou ficar dando repreensão. E fora que Bemed, o Gaon falava que não viu nada de errado para ele. Ele falou, olha, você precisa me falar alguma coisa. O Gaon falou, olha, de verdade, depois de tanto o Moshe Pfefferkorn pressionar o Gaon Mivilna, ele fala para ele, olha, errado, de verdade, eu estava aqui 3 dias, não vi nada de errado. E Bemet, se eu visse, nem sei se eu iria te falar. Mas algo interessante, não é errado, interessante. Eu reparei em você. Você poderia me explicar, não é errado. Ele falou, ok. Ele falou, deixa eu te falar. Eu vejo que todo dia você acorda muito cedo. Sei lá, era 3, 4 da manhã. E senta na sala e estudar. Quando chega a hora da tefilá, antes de você ir para a tefilá, eu reparei nesses 3 dias que eu estava aqui, você ia para a cozinha, preparava um café, um chá, e levava para o quarto da tua esposa. Parecia que você estava indo servir ela toda na manhã. Não está errado isso, no contrário, talvez até bom isso, mas achei isso diferente, isso eu nunca vi em um outro lugar. Todo dia de manhã, antes de ir para tefilah, preparar um café para a esposa, o Moishe Pfeffer, quando olha para o Gaon Mivilna, abre um sorriso e falou para ele: eu queria me explicar para isso, mas para me explicar, eu quero saber se você tem tempo, se você já tem que continuar sua viagem, esquece, deixa isso numa incógnita. Mas se você está com tempo, senta aqui que eu posso te explicar. Gaon Mivilna falou: olha, deixou ele mais intrigado ainda, falou: tá bom, pode me contar. E assim o Moishe Pfeffer falou: olha, deixa eu te contar na minha infância, minha vida. Na minha infância, eu era uma criança muito, muito inteligente. Já quando eu tinha 11 anos, já estava sabendo, quase estava terminando o chás todo de Gumará. E eu estudava na escola lá, que a gente tinha no Heider, que a gente tinha no Betacneset, vinha um melamed, vinha um professor, e ensinava a gente. E eu era um que se destacava. E naquela época, todo mundo procurava Talmidei Chachamim para as filhas dele. Era o si do si, para quem poder casar com uma filha, era poder casar com um Talmidei Chacham. Poder entregar a filha para um Talmidei Chacham é a melhor coisa que tinha. Isso aqui não é o Moishe Pfeffer que eu estou falando, isso é para a gente entender a história. Então, e assim o Moishe Pfeffer quando fala, e eu, como estava saindo um nome, que eu estava sabendo bastante Torá, e era bem matmid, bem aplicado, então, as pessoas que tinham muito poder aquisitivo, pessoas ricas, Bemê estava procurando alguém para poder casar, para eu ser o genro deles. As pessoas procuravam. E Bemê foram para o meu pai, Reb Yankel, Moishe Pfeffer falou que foram para o meu pai e começaram a Leatzia Shiduchim. Por mais que eu tinha 11 anos, queriam já reservar eu para quando tivesse 18 anos para casar já. E assim, veio um falar com meu pai, veio outro falar com meu pai, e algumas pessoas, até que veio um tal de Bezalel Bamberger. De novo, esse Moishe Pfeffer é um nome fictício, Bezalel Bamberger é um nome fictício, só para a gente poder descrever bem a história. Então veio o Bezalel Bamberger, que era uma pessoa com bastante dinheiro, e ofereceu para o meu pai: olha, quando teu filho Moishe, ele crescer, eu vou prometer 10 anos que ele vai poder sentar e estudar a Torá sem nenhum problema de Parnassá. Eu vou sustentar ele. E eu vou dar isso também no dote, mais isso, Nedunia bem grande. Ele prometeu. E Bemet, o Reb Yankel, o pai do Moishe Pfeffer, ele gostou dessa ideia e combinaram, fizeram um combinado Bemet, fizeram um shtar, se você for dar, escreveram tudo lá, o que, que ele ia prometer para dar. E assim foi eles, quando o Moishe Pfeffer, quando tinha 13 anos, ele já estava reservado que daqui a 5 anos ele casaria com a filha do Bezalel Bamberger. Tá bom. E assim foi combinado. E assinaram o shtar, que ele vai dar isso, 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 e o Bezalel Bamberger vai ser o genro e vai cuidar dela e tudo mais. Depois, 2 dias depois, assim o Moishe Pfeffer começa a falar, 2 dias depois que foi assinado esse contrato, meu pai me contou, eu nem tinha visto ainda quem seria a minha futura noiva, minha futura esposa. Apareceu Bezalel Bamberger da nossa cidade, todo mundo sabia quem era um homem de muito poder aquisitivo. E ele apareceu na minha casa para falar com meu pai e comigo. Ele falou: olha, meu futuro genro vai ser um grande Talmid Chacham, alguém que tem muitas promessas para o futuro. Ele vai sentar e estudar na escola com todo mundo? Não. Ele, a partir de amanhã, ele vem para minha casa. Eu já contratei um professor particular para ele não precisar ficar se atrasando. E ele vai estudar todos os dias na minha casa. Ele vai comer café da manhã na minha casa, vai almoçar na minha casa, estudar na minha casa. Ele vai ter os amigos dele para brincar em certos horários. Ele vai dormir com vocês, que no final das contas ele é filho de vocês. Mas ele vai comer e estudar sempre na minha casa. Para ele conseguir avançar, ele vai ser o maior Talmid Chacham de todos. Assim, o Reb Yankel, que era o pai do Moishe Feferkund, gostou da ideia. O Moishe Feferkund era uma criança, falou, olha, eu tinha 13 anos na época, não entendi muito, mas sabia. Sim, no dia seguinte, de manhã, igual todas as crianças, fomos para o Beit HaKnesset, fizemos Shacharit, meus amigos foram para a escola e eu fui para aquela casa, aquela mansão, casa linda do Bezalel Bamberger. E assim, o Bezalel estava na porta, com os olhos brilhando. Ah, essa criancinha no futuro vai ser um grande Talmid Chacham e vai ser o meu genro. Eu vou ter o zchud de ter um genro e de entregar minha filha para um gigantesco na Torá. Se essa idade ele já tinha terminado o chás, no bar mitzvah dele ele tinha terminado o chás, ah, quando ele tiver 18, o casal, oh, oh, quanto ele já vai saber. E assim ele apresenta para ele a sala onde eles vão sentar e estudar, e apresenta para ele o novo professor particular dele. E assim foi. Logo de manhã me serviram um café da manhã bem farto, que na casa dele, ele falava, o Moishe Feferkund falou, minha casa era uma casa muito simples, eu comia o que tinha lá. De repente comecei a chegar na casa do Bezalel Bamberger, casa de um milionário, bastante comida, me serviram muito bem. E assim foi. Eu sentei para comer o café da manhã, coisa que eu nunca tinha comido assim, talvez em festas, não sei se naquela época tinha esses exageros de festas, mas sentei comer aquele café da manhã, parecia mais uma saudade de Yom Tov. Depois tentei estudar com o Melamed, com o meu professor particular, e Bemed, é diferente. Esse menino era um menino, um gênio, super inteligente, sabia bastante, assim, umas férias que eu falava, eu sabia já bastante, e agora não tinha ninguém, para mim em particular, então eu podia avançar, ir ler amigos, me aprofundar, e assim foi. Na hora do almoço, me serviam almoço também, eu sentava a comer com os irmãos da minha futura noiva, meus cunhados, e depois eu saía a brincar até, sei lá, 3 da tarde, brincar um pouco com meus amigos, e depois eu voltava a estudar até o horário de Minchá Arvit. Assim foi, anos e anos, eu vinha para a casa deles, já comecei a conhecer todos os empregados da casa, já conhecia como era a casa, quase que não via a minha futura noiva, por Tzniud, ela sempre estava resguardada. Eu via uma outra vez ela, mas quase que não via ela. Eu reparava por trás da porta que ela ficava assistindo a gente estudar. Parecia que ela estava gostando de ver o futuro noivo dela como sentava a estudar. E assim foi até meus 17 anos, até um mês antes do que seria a data que a gente iria sentar para marcar a data do casamento. Um mês antes de eu fazer 18 anos, o Bezalel Bamberger veio ao encontro do meu pai, o Reb Yankel, e falou, Reb Yankel, ani mitztaer, eu peço desculpa, vamos talvez empurrar esse casamento mais um pouco mais para frente, porque deu uma reviravolta aqui, meus negócios estão indo muito mal, eu Bezat Hashem vou tentar aplicar meu dinheiro. O Reb Yankel pega e olha para o Bezalel Bamberger, se não tem dinheiro, não tem casamento. Falou, não, mas me entenda, me dá um tempinho. Falou, sim, mais um mês. O combinado que a gente tem é um estar daqui um mês. Mais um mês se você tem para arranjar. Falou, não, mais um mês não, me dá mais uns 3, 4, porque eu vou tentar aplicar meu dinheiro, fazer um novo business. E falou, você tem mais um mês. E bem, se passaram mais um mês. E o Bezalel Bamberger veio chorando para o pai do Moishe Feferkund. Falou, por favor, eu queria muito ele, era meu sonho, da minha filha, por favor, me espera, talvez. Falou, sem dinheiro. E assim, o Moishe Feferkund contando pro Gaon Mivilna que quebraram o Shidur. Falou, não foi a minha ideia, não foi a minha vontade. Bemet, não ia ter dinheiro, eu já estava há 5 anos naquela casa. Já conhecia todo mundo, já me sentia à vontade. Então não tinha dinheiro, não. Mas eu não tive a coragem de ir contra a ideia do meu pai. Meu pai foi muito firme e quebrou o Shidur. E eu fiquei bem mal. Só que na época, isso caiu como doce para os Shatranim. Falou, é a melhor coisa. Se a gente tinha para vender um menino, para fazer um Shidur, para fazer um Basra, entre um menino que talvez ia ser um Talmid Chacham quando ele tinha 13 anos, agora que eu tinha 18 anos, eu já era um Talmid Chacham, já sabia muito mais Torá e já estava pronto para casar. Quem não queria um menino desses para a filha dele? E Bemed agora virou uma coisa já internacional, as cidades vizinhas já estavam sabendo que tem um menino, Bemet Talmid Chacham, que já sabe, está pronto para casar. Oh, apareceu um monte de ideias, um monte de atzaod, um monte de shiduchim para mim. E Bemet, assim foi, começaram a oferecer um menino, ou quer dizer, uma menina, outra menina, até que apareceu alguém da cidade vizinha, Yossi Goldstein. Esse Yossi Goldstein, ele veio assim, com uma cartada cheia de dinheiro, uma promessa que ia deixar eu estudar Torá 20 anos. O Bessalman tinha prometido 10, ele falou, 20 anos eu vou te sustentar, e ainda vou te deixar um monte de dinheiro do lado para depois, se você quiser sentar e estudar mais. Sabe o que vai ser daqui 20 anos? 20 anos eu me comprometo. Meu pai gostou da ideia, meu pai era muito simples financeiramente, e Bemet Kavu combinaram já qual que ia ser o dia do casamento daqui, sei lá, 2-3 meses depois que combinaram. E assim foi. No dia do casamento vieram, buscaram a gente de carroça super chique para a cidade vizinha, onde o Yossi Goldstein morava, e eu ia ir morar naquela cidade também. Eu viajei até aquela cidade e Bemet fizeram um casamento gigantesco. Esse Yossi Goldstein era uma pessoa muito, muito rica, mais ainda do que a gente está falando do Bezalel Bamberger. Uma festa que estava lotada de pessoas, rabani, estava bem cheia. Uma festa bem animada. E Bemet, sentei, casei com a minha primeira esposa, com a Yochevet. E depois de 3 meses no casamento, que eu sentava no Beit HaMidrash todos os dias estudar Torá, eu tinha uns chavrutot. Depois de 3 meses, começou a aparecer lepras em mim. Começou a aparecer lepras. Meu corpo todo com manchas. Meu sogro viu isso, ficou preocupado e começou a chamar os melhores médicos. Chamava os médicos, o médico falava, olha, não sei como cura, talvez a gente tente esse remédio, tem esses remédios mais caros. Falou, dinheiro não é problema, e ele comprava os remédios para mim. E nada adiantava para passar essas lepras, essas manchas no meu corpo. E ele começou a ouvir que não, talvez tem médicos em outro país, lá em Viena. Falou, você acha que meu sogro, Yossi Goldstein, ia fazer eu viajar até Viena? Ele trazia os médicos até mim. E os médicos examinaram, falaram, olha, é um caso muito nadir, muito raro. Não sabemos o que fazer. E tentavam mais outra coisa, e mais outra coisa. E nada adiantava. E assim se passaram do casamento 3 meses, e agora mais 2 meses. E eu passando de um médico para outro, e um tipo de terapia para outro. Nada adiantava. Até que depois de 5-6 meses do meu casamento, eu estava um certo dia no Beit HaMidrash, sentado estudando. Já estava esperando por isso, mas eu não queria me deparar com isso. Veio o meu sogro, Yossi Goldstein, sentou na minha frente e falou, querido Moishe, você sabe que minha filha é uma mulher, uma menina jovem, ela casou com alguém saudável? E ele, sim, claro, claro. Quer dizer, eu, né? E ela tem uma vida toda pela frente, mas você agora virou uma pessoa doente. Ele falou, sim, Hashem quis assim, né? Ele já estava entendendo para onde ia levar essa história. Ele não estava gostando. Ele falou, mas de repente agora a gente, não é que a gente não tentou, tentamos de tudo. Médicos, terapias, o que, que a gente não tentou para te curar? Mas minha filha não pode ficar assim com alguém doente, vivendo com alguém assim. As pessoas têm medo de chegar perto de você, por causa que vai que isso é contagioso. Ele falou, sim, mas o que eu posso fazer? Ele falou, o que você pode fazer é dar o gueto para minha filha. Ele falou, mas... Ele falou, olha, ele falou, ele foi firme, o Yossi Goldstein, e ele ordenou que eu desse o gueto para minha primeira esposa, Yochevet. Foi muito triste para mim. Eu, um jovem, tinha quase 19 anos, não sabia fazer nada na minha vida, e de repente eu estava largado, já estava divorciado, largado, sozinho numa cidade que eu nem conhecia, nem sabia como voltar, e agora eu estava com lepras, e eu fiquei naquela cidade, no Beit HaMidrash, os dias inteiros sentava estudar no Beit HaMidrash, e quase ninguém chegava perto de mim, e assim, anos e anos, eu vivia no Beit HaKnesset, dormia lá no fundo do Beit HaKnesset, tinha uns quartinhos, eu dormia lá, eu comia comida que as senhoras da cidade traziam para os necessitados. E assim era a minha vida e quase ninguém chegava perto de mim. Eu, por causa das minhas tzarot, e anos foram assim. Eu sentado lá no Betamidrash, estudando o dia inteiro, mas Gamul, sozinho nesse mundo, não voltei para minha família, não voltei para ter ninguém comigo, perdi minha esposa, perdi minha primeira noiva, quem deveria ser, e agora perdi minha esposa, não tenho mais amigos, não tenho nada. Eu tinha só para mim o chás que eu sentava e estudava o dia inteiro, mas eu era uma pessoa bodê nesse mundo, sem ninguém. Quintas-feiras vinham, eles pegavam e chamavam, quer dizer, os Talmidei Hachamim da cidade pediam para mim preparar um shiur de Maharsha e Agadá sobre a sugiá que eles pediam, e eu, quintas-feiras à noite, eu dava um shiur. Vinha alguns Talmidei Hachamim, umas 20, 30 pessoas, escutar meu shiur. Mas era isso que eu tinha a semana inteira. Ninguém me convidava por medo de talvez ser transmissível essas lepras. E eu era uma pessoa sozinha. A comida que me traziam as senhoras, é isso que eu tinha para comer. No Betacnesset eu dormia e é isso que eu vivia. Até que chegou uma vez, de novo, só para relembrar tudo isso, Moshe Pfeffer contando a vida dele para o Gaon Mivilna. Até que chegou uma vez que eu estava no Betacnesset, eu dei o meu shur de quinta-feira à noite, e tinham algumas pessoas de outras cidades que eles coletavam dinheiro. Eles iam de cidade em cidade para coletar. Uma das pessoas coletava dinheiro para órfãos, outro coletava dinheiro para si próprio, para poder casar a filha dele, e um terceiro tinha alguns, ele dava dinheiro para pobres para poder comer. Então eram três pessoas, um dava dinheiro para pobres comer, um ele para casar a filha dele, e outro coletava dinheiro para órfãos, para distribuir dinheiro para os órfãos. E assim, eles viram meu shiur de quinta-feira, e depois do shiur chegaram para mim e falaram, Reb Moshe Pfefferkorn, você dá um shiur muito bom, e a gente coleta dinheiro. Só que o quê? A gente passa de cidade em cidade, e quando a gente vai coletar dinheiro, dão para a gente. Cada cidade a gente sai com 20 rubles, 30 rubles. Numa boa cidade a gente sai com 70 rubles cada um. Mas aqui, você é um Talmid Chacham. Todos os Yehudim, Mechabdim os Talmidei Chachamim. Vamos fazer assim. Vem com a gente nas viagens. Cada cidade que a gente for, você vai dar um shiur. E depois do shiur, a gente fala que a gente está junto com você para juntar dinheiro. E que a gente tira cada um 70 rubles. No melhor dos casos, a gente tem certeza que a gente vai sair com 800, 900 rubles depois do teu shiur, que a gente vai pedir dinheiro. E assim, metade vai ser para você, dos 800, 400 para você, e vai sobrar mais 400 para dividir em três. Vai ser mais ou menos 130 para cada um, 133 para cada um. A gente, na melhor das hipóteses, sai com 70 rublos. O Moshe Pfeffer, quando olhou para ele, falou, olha, malive la tzarazod, eu não preciso disso, eu não preciso de dinheiro, eu sou uma pessoa coitada, preciso ficar viajando. Só que para eles era uma mina de ouro, eles sabiam que ia valer muito mais dinheiro para eles. Falou, não, como assim? Ajuda a gente! Se para você não atrapalha, ajuda a gente! Como eu falei para vocês, isso era uma quinta-feira à noite. Falou, sabe o quê? De qualquer maneira, vocês não vão embora dessa cidade até depois de Shabbat. Deixa eu pensar até Shabbat. Tá bom. E assim foi. Aqueles três Yehudim que coletavam dinheiro deixaram o Moshe Pfeffer quando refleti. Durante o Shabbat, eles ficavam pressionando, eles iam até o Moshe Pfeffer, falou, não, pensa na gente. E assim, Motzei Shabbat, o Moshe Pfeffer falou, olha, pensei no caso, bem medo do dinheiro que vocês estão me prometendo, eu não preciso desse dinheiro. E eles ficaram com aquela cara, ah, não, não fala isso. A gente ia dobrar nossas coletâncias, pelo amor de Deus. Ele falou, mas eu não preciso desse dinheiro. Vamos fazer eu quero algumas condições. Os meus gastos particulares, vocês vão pagar. Eu não me importo se vai ser 5 rublos, 10 rublos, 20 rublos. Vai sair de vocês. Todo o resto do dinheiro fica com vocês. Eles abriram o olho. Uau! A gente estava imaginando 500, 800 rublos por cidade. E 800 ia ser só metade para a gente. Agora está ficando tudo para a gente. Que é um gasto de 20. Continua o Moshe Pfeffer. os gastos da viagem dos meus particulares, vocês vão pagar. Eles, claro, sim, claro, claro. E mais uma coisa, o dia que eu não senti que eu não tenho mais forças disso, eu falar para vocês, eu quero voltar para X cidade, vocês vão me devolver para a cidade X. Se eu falou, claro, claro, combinaram, deram a mão para o outro, combinado, aqueles três Yehudim que iam coletar, felizes da vida, acharam uma mina de ouro. Moshe Pfeiffer, quando estava feliz, que ia poder ajudar outros, Ben Adam Lachaverô, ia poder ajudar, por mais que ia ser difícil, mas vamos. E assim foi, logo na primeira viagem que eles fazem, eles vão para uma cidade, e eles chegam na cidade, aqueles três, e preparam um cartaz, Tzadik Balair, Shiur Shereb Moshe Pfeiffer, e ele pega e escreve de qual assunto vai ser, de que inyanim, de qual... E assim, no momento que estava marcado, sei lá, terça-feira à noite, quarta-feira à noite, a cidade, os Talmidei Chachamim, os estudiosos da Torá, foram ao encontro daquele shiur, entraram no Bet HaKnesset e começaram a escutar o shiur. E bemet, ficavam de boca aberta. O shiur que Moshe Pfeiffer contava era um shiur muito especial. Assim, o Moshe Pfeiffer falou, eu dava um shiur muito especial, mechudaj, eu nunca tinha para passar e agora podia passar a minha Torá para os outros. E assim, quando terminava o meu shiur, levantava um daqueles três para falar, falou, Rabotai, tiru makoreim talmid chacham, olha o matzav desse talmid chacham, como ele é doente, balissurim, ele é uma pessoa que está cheio de sofrimentos, quem puder ajudar ele, a gente está carregando. E assim as pessoas davam bastante bemê das contas que eles faziam, 800 rubas, fácil chegava em cada cidade. E assim, eles estavam felizes da vida, passavam de cidade em cidade, e assim eles iam coletando bem, bem mais do que eles imaginavam. Em uma certa cidade que eles chegaram, Bemet, o Reb Moshe Pfeiffer, quando foi, deu o shiur, depois do shiur levantaram para pedir dinheiro e deram dinheiro. Depois do shiur, o Rav do Bet HaKnesset, o Rav da cidade, chegou para o Moshe Pfeiffer, quando ele falou, olha, eu queria falar em você, com você em particular. Ele falou, é para doações? Ele falou, não, quero falar em você em particular. Ele falou, não, porque se é para doações, fala com eles três, eu não tenho... Ele falou, não, quero falar em você em particular. Tá bom. O Rav do Rav da cidade pediu, ele foi para um canto e falou, olha, deixa eu te falar, eu vi teu shiur, como você é especial, mas eu vi teu matzav. Eu queria te oferecer um shidur. Ele falou, um shidur para mim? Eu acho que ninguém está interessado, eu não consigo, eu sou uma pessoa de lepra, as pessoas têm medo. Ele falou, eu vi, eu sei, deixa eu te oferecer. Ele falou, você tem certeza? Eu queria muito casar, eu sou uma pessoa coitada, mas quem vai aceitar? Ele falou, eu estou querendo te oferecer, se a pessoa aceitar. Ele falou, tá bom. E Bemed, o Rav da cidade, falou, olha, tem uma moça aqui na cidade que tem as mesmos tipos de lepra que você. Eu fiquei reparando no teu shiur, eu vi o mesmo tipos de lepras que você tem. Queria oferecer. Ele falou, tá bom. E Bemet, ele saiu, ele viu a moça, saiu de shidur, combinaram, Bemet, que iam casar. Mas como a gente falou, o Moshe Pfeiffer nunca teve dinheiro para ele. Agora ele virou para aqueles três, falou, olha, esse é o momento que a gente vai se despedir. Ele falou, mas como? E ele contou para eles, eu vou me casar. Como você vai se casar? Quem vai casar com você? Ele contou. Uma menina, o Rav da cidade, me ofereceu. Uma menina com lepras também. E ela saiu com ela e ela quis casar comigo e tudo mais. Falei, uau! Então esse chegou o momento. E eles deram um rum de dinheiro que eles tinham coletado. Falaram, Moshe Pfeiffer, a gente não vai poder ficar para o teu casamento. Vai demorar algumas semanas para esse teu casamento. A gente não tem como esperar. Mas aqui está uma parte do dinheiro, que a maioria do dinheiro que eles iam coletando, eles já iam mandando para os órfãos, já iam mandando para cá, para lá. Aquele que precisava casar a filha, não sei exatamente quanto dinheiro ele já fez para casar a filha, então não sei quanto ele gastou, talvez ele tinha 10 filhas, está guardando para as 10. Então o que eles tinham? Eles deram uma parte para o Moshe Pfeiffer quando poder começar o casamento dele, ou a vida dele. Uma nova vida, um novo casamento. E assim o pessoal da cidade se comoveu, alguns prepararam comida para Seudá, e assim, um certo dia, prepararam uma roupa atrás do Bet HaKnesset, uma coisa tsanua. Moshe Pfeiffer não tinha amigos, aquela noiva também não tinha amigas, porque ninguém chegava muito perto dela. E assim foi, eles entraram no casamento, foi feito a roupa, um pouco todo mundo mantendo distância, sei lá, tinha medo, o noivo com lepras, a noiva com lepras. E depois, quando eles entraram no Cheder Echud, o Moshe Pfeffer, quando ele conta, eu entrei no Cheder Echud, eu e minha nova esposa, e quando a gente fecha a porta, a noiva pega e começa a chorar, chorar. Uau, eu já imaginei que tem gente que se emociona no casamento, mas era um choro de uma histéria. Ele falou, não fui me intrometer, eu deixei ela chorar, chorar. Quando eu vi que ela começou a se acalmar, eu falei, minha querida esposa, o que, que aconteceu? Ela falou, não é nem bonito eu te contar, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Ela conta, ela falou, na minha juventude, eu precisava casar com um Talmid Chacham. Ela começa a descrever que ela precisava casar com um noivo. Queria ser um Talmid Chacham. E desde os 13 anos ele vinha na minha casa comer. Mas chegando perto da época do meu casamento, meu pai perdeu o dinheiro e por causa disso eu perdi meu noivo. E eu queria nada contra você, mas não era isso que eu imaginava. Que... O Chefefer, quando começou a escutar a história, ele falou, sou eu. Em vez de falar, ele pensou para si mesmo, sou eu. Essa é a menina que eu precisava casar há anos atrás. É com ela que eu precisava casar. Ele falou, será que eu me apresento que eu sou? Ele falou, não. Se eu falar que sou eu, além de me achar que eu sou um doente, que ela também é, mas ela vai me achar que eu sou um mentiroso também. E ele com a chokhmah dele, o Moshe Pfeffer, quando ele pega e começa a falar, ah, sério, deixa eu te perguntar, teu pai era o Bezalel Bamberger? E a noiva pega e fala, sim, como você sabe? Ele falou, calma. No Beta Knesset, na cidade, ele sentava em tal lugar? Sim, como você sabe? Ele falou, e esse era teu irmão? Era assim? E aquele teu outro irmão era assado? Como você sabe? Ele falou, calma, deixa eu te perguntar, calma. Na tua casa era assim? Ele passou 5 anos da infância dele, dos 13 a quase 18 anos na casa dela. Ele falou, assim era a tua casa, assim era... E ela começou a olhar para ele. E começou a falar, como você sabe de tudo isso? Ele falou, agora que eu te provei tudo isso, eu sei todos esses detalhes, deixa eu te falar a verdade. Eu sou Moshe Pfefferkorn. Eu sou teu noivo. Ela começou a olhar. E agora, em vez de choro, de angústia, de tristeza, ela começou o choro de emoção. Ela falou, não acredito. E ela estava feliz da vida. A gente casou. Hashem quis unir nós dois juntos. E aqui o Moshe Pfefferkorn continua a contar. E ele contou para ela como foi, como ele não queria ter casado com a outra e não queria ter quebrado o Shidur. E bem, eles estão juntos agora. O Moshe Pfefferkorn vira para o Rabbi Eliyahu, o Gaon Mivilna, e fala, Eliyahu, nosso casamento, 3 meses depois do casamento, as minhas lepras, do jeito que ela veio, elas foram embora. As minhas e a minha esposa. As minhas lepras sararam total. Do nada, sem remédios, sem tratamentos. E minha esposa, mesma coisa. Eliyahu, ele vira, que eu tinha que receber essas lepras, vadai. É óbvio. Por quê? Eu fiz uma menina sofrer, por mais que não era totalmente culpado, eu não tinha força, não tinha a audácia de ir contra meu pai. Pelo que Buda Vaem, eu não soube ir contra ele. Mas eu precisava, porque eu causei isso. Agora que minha esposa recebeu essas lepras, por que ela recebeu? Para um dia eu poder me encontrar e recasar com ela e ela não ter casado com outro homem? Então, por isso que Balde Alatzmi, todo dia antes da tefilá, o mínimo que eu posso fazer, Ben Adam Lachavero, ela sofreu por minha causa, para eu poder me encontrar com ela depois, o mínimo que eu faço, eu trago um copo de café com leite e dou o maior kavod que eu posso dar, porque ela sofreu por minha causa. Atkean, mais um Sipur do Maise Shehoyo. Bezat Hashem, até semana que vem com mais um Maise Shehoyo.